Está começando agora o nosso ComListaCast e hoje temos um episódio muito especial. Antônio, além de trazer as técnicas práticas para você ter sucesso no mercado de listação, que é as compras públicas, né? É uma pessoa que também está na ponta ali, usa o ComListaCast também, mas ele tem a vivência prática para demonstrar ali os caminhos das pedras, principalmente do que ele já vivenciou ao longo da sua carreira. Então, é basicamente uma consultoria gratuita aqui que a gente vai ter.
Exatamente, consultoria gratuita. Terão muitas dicas, muita vivência, muita prática. Então, é um episódio que, olha, se preparem.
Se preparem mesmo. E o William, nosso editor-chefe, é isso, William? Por gentileza, sobe na tela para a gente o perfil do convidado e apresente ele para a gente, por gentileza.
Vamos lá então, Bruno. Estamos hoje com Caio Pedroso, consultor em negócios públicos e advogado militante em direito público. Pós-graduado em direito público e direito corporativo e compliance, atua desde 2005 na área de licitações e contratos, nos mais diversos objetos, passando por vendas de produtos, prestação de serviços, publicidade e propaganda, até obras e serviços de engenharia. Atualmente é consultor na empresa Cassel Engenharia e sócio no escritório Góes Pedroso e Reginato Advogados. Ele que é papai de coração da Aira, uma pastora alemão, e é casado com a Natália Tecedor. Caio Pedroso é natural de São Paulo, mas criado na cidade de Jaú, no interior aqui de São Paulo. Nas redes sociais, no Instagram, arroba Caio Pedroso, e no LinkedIn, Caio Pedroso.
Muito bem, muito William, obrigado. Bora, Will. Seguinte, nós temos aqui, então, só para você se apresentar também, Caio, para quem não te conhece ainda também, e já emendo com uma pergunta que está ligada ao tema, ou seja, o que o licitante precisa ter para ter uma boa atuação no mercado de licitação?
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a toda a equipe com licitação. Boa tarde a você que está nos assistindo aqui agora, que você vai nos assistir, vai escutar esse podcast. Primeiramente, imensa gratidão pela oportunidade. É uma alegria muito grande estar aqui nessa tarde com todos vocês. O Grupo Com Licitação, ele faz parte da história do Caio nas licitações. Porque quando eu comecei a trabalhar com licitações lá em agosto de 2005, a empresa que eu trabalho até hoje, ela já era cliente com licitação. Então, é uma imensa satisfação. Eu sei o tamanho do Com Licitação, o que o Com Licitação hoje representa nas compras públicas, o quanto vocês contribuem. Existe a máfia do bem, eu falo que existe o time do bem e com certeza aqui no Com Licitação é isso que nós encontramos. Parabenizo mais uma vez pelo grandíssimo evento que vocês fizeram, que foi um divisor de águas. Então, minha gratidão imensa para vocês. Leve isso para a senhora Sônia, por gentileza. Eu tive a oportunidade de falar isso para ela no Com Licitação, mas eu não canso de repetir os agradecimentos, porque de verdade foi um divisor de águas. Bom, vamos lá. O que o empresário hoje ele precisa ter para vir para as compras públicas? Na minha visão, eu entendo que o básico de tudo é conhecer do seu preço. Contratações públicas, com todo respeito à iniciativa privada, que tem as suas peculiaridades, que tem as suas exigências, nas compras públicas, o empresário ele vai ser cobrado de muitas coisas que ele não está acostumado na iniciativa privada. Por isso, é muito importante que você conheça do seu preço. A formação de preço para você vir para o mercado público, ela é indispensável, ela é fundamental. E eu vou te explicar o porquê num exemplo básico. Se o Bruno me contrata ali para uma obra na casa dele, para uma reforma, vocês me permitam utilizar o exemplo de obras, que é a minha maior experiência, onde eu venho mais, eu acho que fica mais tranquilo de falar sobre isso. Tá? Se o Bruno me contrata para fazer uma reforma na casa dele, e, de repente, nós tivemos recentemente o momento da pandemia, onde alguns preços, como cimento, ferro, materiais, houve uma disparada muito grande, uma oscilação muito grande, que ela fugia à curva padrão que nós tínhamos, eu chego no Bruno e falo, Bruno, olha, tá aqui, você tá vendo aí nos noticiários, eu te passei um preço X, só que eu não vou conseguir praticar esse preço. Se você conseguir me passar em tanto, né, me reajustar o preço, tanto, eu consigo fazer isso. Bruno, tudo bem? O Bruno, ele não vai me exigir muita coisa, porque ele sabe, o dinheiro é dele. O Bruno vai fazer com o dinheiro dele o que ele quiser ali naquele momento. Então, o que eu falar para eles, se ele se convencer que aquilo, tudo bem. Na administração pública, isso é diferente. Na administração pública, eu tendo um evento superveniente que venha impactar na formação daquele meu preço, que a gente vai chamar de equação econômica financeira do contrato, estabelecido no momento que eu apresento a proposta, eu preciso demonstrar para a administração pública o impacto daquilo. Então, usando desse exemplo, se eu tenho uma obra e o cimento eu pagava 30, ele foi para 45, não significa que aquela porcentagem que aumentou, ela vai aumentar em todo o meu contrato. Primeira coisa, eu vou ter que demonstrar para a administração pública qual é o preço do meu cimento dentro da planilha orçamentária. Com base nisso, eu vou ter que fazer um estudo para demonstrar que a elevação do cimento que eu estou alegando, ela ficou fora de uma curva, ela ficou acima de uma periodicidade normal de mercado. E aí, eu vou vir trazer, eu vou falar qual que foi o impacto no meu preço final. Me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que na iniciativa privada não há toda essa preocupação, não há toda essa exigência. Na administração pública tem. Só que quando que eu vou fazer isso? Quando ocorrer o evento superveniente, depois que eu fiz o contrato que eu vou atrás de tudo isso, não. Eu tenho que ir para o jogo, e aí eu chamo licitação de um jogo, as compras públicas, ela é um jogo porque ela exige estratégia, ela exige análise, ela exige metas. Eu tenho que ir preparado, eu tenho que ter a formação do meu preço. Eu tenho que saber cada item da minha planilha, até para numa eventual disputa de preço, e agora com a EN73 nós vamos ter disputa de preço também em obras e serviços de engenharia. Perfeito. Uma realidade que até então concorrência e tomada de preço via de regra não vivia essa realidade. Eu tenho certeza que isso vai ser de um impacto gigantesco para o mercado de obras e serviços de engenharia. Você vai ter que ter o seu preço na ponta do lápis para você saber onde você pode ir com cada item. Porque se você der um preço baixo aqui, não adianta chorar o leite derramado depois. Porque você não vai ter como justificar. As alterações elas vão ter, mas elas ainda ficarão abaixo do que o mercado está praticando. Então, assim, quando me falam de licitação, e aí eu tomo muito cuidado, quando se divulga mais a questão da oportunidade das compras públicas, sim, eu também... Eu também levanto a bandeira de que é um oceano azul de oportunidades, mas desde que você tenha responsabilidade. Porque se você vir para um mercado público sem experiência, com uma experiência na iniciativa privada precária, sem saber formar o seu preço corretamente, sem estar ciente de todas as suas obrigações, a chance de você tomar uma penalidade e acabar, de repente, com o seu patrimônio, ela é muito grande. Não estou querendo te assustar com as compras públicas. Pelo contrário, eu quero dizer que é um mercado muito bom e muito seguro. Desde que você saiba trabalhar, desde que você conheça o seu negócio. Então, imprescindível o empresário conhecer de fato do seu negócio e conhecer, seja uma prestação de serviço, seja a venda de um produto, seja uma locação, seja o que for. Então, isso eu considero imprescindível.
Muito bem.
Legal, legal. Muito, muito bom. E o que o Caio trouxe é o que a gente sempre fala de você entender todos os elementos do seu preço, né? A exemplo do que você trouxe. Ah, o cimento era 30, foi para 45. Poxa, aumentou 50% o cimento, mas calma. Esse aumento reflete ao cimento. Quanto de cimento eu vou utilizar em toda aquela construção e isso vai representar qual percentual de reajuste. Mas será que ele não estará coberto com as margens que eu tenho? Então, tudo isso eu já tenho que ter previamente, porque quando eu solicitar lá no futuro, o órgão público consegue entender. Porque em alguns casos ele pode olhar e falar assim, tá, legal, mas esse impacto aqui não vai influenciar tanto assim na questão da obra. E eu quero só dar um recado, Bruno, se me permitir, se você que está nos ouvindo no Spotify ou está nos assistindo aqui pelo YouTube, quiser também trazer a sua história, quiser sentar aqui e contar também qual a sua experiência, o que você já fez em relação às licitações, então mande para nós um resumo da sua história no nosso e-mail, no comlicitacast@comlicitacao.com.br. Nós estamos ansiosos para ler a sua história e quem sabe você não será o próximo a estar aqui a exemplo do nosso amigo Caio.
Muito bem, e o Caio pontuou uma coisa que eu acho muito legal, porque até o título, né, desse podcast, ele tá, tem sucesso no mercado das licitações, na prática, enfim.
Muito legal.
E pode atrair pessoas que estão buscando ali ingressar nesse mercado, né? Então, o que acontece? Geralmente, quando você pesquisa em YouTube ou Google, você vai cair em algumas questões de gurus de licitação que vão falar para você que é o mercado fácil, que você pode ficar milionário, que você
vão
vai
te vender a facilidade, né, Bruno? A facilidade, mas não vão te dizer a realidade.
Como se fosse o marketing digital de hoje, onde você faz um tráfego, você ganha, enfim, tudo mais. Agora, é basicamente isso. Mas você pode ficar rico, o que a gente vai falar aqui é de... Isso não sou eu que estou falando, é um profissional que já está no mercado, que inclusive é cliente do Conexão. Ele já tem um know-how para passar e ele sabe o caminho das pedras. Porém, dá para você ganhar dinheiro, dá para você, inclusive, expandir o seu negócio. Você que vende para a área privada, você também pode ir para a área pública. Porém, existe uma responsabilidade que o Caio falou, justamente no seguinte sentido, não é oba-oba. Você tem que entrar muito bem preparado, porque se você não se prepara para entender a regra do jogo, o Caio falou que é um jogo, e de fato, na minha observação, também é um jogo, justamente para que você consiga criar uma estratégia legal, entenda as regras do jogo, porque muita gente que entra só, ah, beleza, vou entrar aqui nessa licitação, eu crio um CNPJ aqui de agulha foguete e entrei. Não sei nada, não sei a regra, mas só que assim, eu vi lá que o cara falou que é só eu ganhar e depois eu me viro, ou vou atuar sem estoque, ou vou trabalhar ali num formato ali, entregando um produto ali similar, enfim, tentando negociar depois.
Cuidado,
são
cuidado.
Várias questões, tome muito cuidado, porque esse mercado, ele não é para amadores, ele não tem dó de quem erra, né, principalmente nesses seguintes sentidos, tem novas leis vindo por aí cada vez mais, justamente para cortar o mal pela raiz.
Perfeito.
E se você, aí você tem uma escolha, que tipo de conteúdo você quer consumir, qual caminho você vai consumir, e justamente nesse sentido que a escolha aí é sua. Maravilha?
Ô Bruno, só complementar a questão do jogo. Quando a gente fala de jogo, imagina um jogo de profissionais. Não é aquele jogo, porque as pessoas às vezes ouvem ali jogo, ela associa a uma brincadeira, a um videogame, a algo. Não, gente, não é nesse sentido. Imagina um jogo de futebol de times profissionais lutando ali dentro do campo. Então, existe toda uma preparação. O jogador de futebol não é aquilo que você está vendo só no campo. E o que ele faz extra-campo vai contar muito, ou, no meu caso, gosto muito de Fórmula 1. Você tá vendo o piloto lá, você acha que ele entra no carro só no dia da corrida? Não. Existe toda uma preparação, existe todo um estudo, em especial na Fórmula 1, você vê que a estratégia conta muito. Então, veja, e aqui trazendo vários exemplos que a gente já teve, nem sempre estar na frente significa que você vai vencer a corrida. Naquele momento ali, pode ser que você esteja na frente, mas acontecem N fatores que pode ocasionar que você não ganhe a corrida. E assim é as licitações, né? Ele tem esse lado de jogo, mas um jogo profissional a qual você tem que se preparar e preparar muito e entrar no intuito de fazer o seu melhor, de dar o seu melhor e buscar ali a vitória. E a vitória não é só sua. Porque, veja, a licitação é só um meio. Eu não me canso de dizer isso. A licitação é um meio. A finalidade é o produto e o serviço que será entregue e que será revertido em dinheiro para a sua empresa. É para isso que nós estamos entrando no mercado de licitação, para fornecer produtos e serviços e, ao final, oferir o nosso retorno e o lucro.
Com certeza. Caio, quando você diz conhecer o seu negócio, O que você quer dizer sobre isso?
Boa.
Conhecer o seu negócio é... Porque, assim, a regra do jogo não é simplesmente olhar para o edital e ir ali na parte de habilitação e ver quais os documentos que eu preciso e o que, que precisa conter na minha proposta. É muito mais que isso. E isso é o que você comentou agora de pouco, do que, infelizmente, mais se vendem por aí, que, no meu ponto de vista, com todo respeito, eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande. Por quê? A licitação, como muito bem colocado pelo Antônio, é um meio, não é o seu fim. A licitação é o seu caminho, é a sua porta de entrada para que você cele aquele contrato com a administração pública e forneça. E aí vem mais uma particularidade das compras públicas. Você vai ser cobrado na fiscalização como muitas vezes você não é cobrado na iniciativa privada. E aí eu estou te falando em todos os aspectos que eles vão além de licitação. Ele é parte da sua atividade, do negócio que você desenvolve, do negócio que você presta, que às vezes não necessariamente ele vai estar explícito no edital ou no contrato, mas ele é uma obrigação decorrente da sua atividade. E aí eu vou trazer um exemplo disso que eu estou falando, que vai encaixar o porquê que o empresário ele tem que conhecer do negócio dele. Ele não pode chegar para uma administração pública diante de uma exigência que parte da atividade dele e falar, ah, mas isso aqui não estava no edital. Não estava porque não era necessário estar no edital. É decorrente da sua atividade. E aí eu vou trazer um exemplo. Obras e serviços de engenharia. Eu tenho uma obra onde ela é um remanescente. Eu tive uma primeira obra. Essa obra, ela foi rescindida o contrato por alguma razão. Era uma construção, vamos pegar um exemplo aí de uma construção de uma escola, uma construção de uma creche. No primeiro contrato, previa que a empresa ficava responsável para, ao final do contrato, apresentar a certidão negativa de débitos da Receita Federal. Porém, não é a certidão negativa de débito da Receita Federal para habilitação, mas é para a regularidade da obra depois, junto ao cartório de registro de imóveis. Que muitas vezes, se é uma obra de convênio, muitas vezes o meu órgão conveniente ele vai pedir para aquele meu contratante que ele apresente até esse documento como uma forma de recebimento da última parcela do recurso. E essa obrigação, quando eu tenho uma empreitada total, essa obrigação é de quem? Essa obrigação, de acordo com a Instrução Normativa 2021 da Receita Federal, é do construtor. Antiga IN971 da Receita Federal. O que, que acontece? Eu vou para uma licitação, eu tenho que observar isso. E às vezes isso não está previsto no edital, mas é uma questão que é da minha atividade, é da minha responsabilidade, é da atividade do meu negócio. Então eu tenho que conhecer disso, porque muitas vezes na iniciativa privada, eu não sou cobrado talvez desse documento e às vezes eu tenho essa responsabilidade. Só que eu não sei, o meu contratante não sabe. Na administração pública, ela sabe aquilo que muitas vezes o seu cliente na iniciativa privada não sabe. E aí você vai ser cobrado de algo que é uma obrigação sua, só que você nunca teve. Mas aí eu estou falando de um remanescente de obra, certo? Então, o que, que acontece? A empresa abriu a CNO e aí ela foi rescindido esse contrato. O órgão contratante vem, ou ele chama a segunda colocada, ou ele abre uma nova licitação para continuar aquilo. E ele coloca mais uma vez a CNO no meio. Eu vou ser obrigado a fornecer a CNO no final. Poxa, se eu conheço da minha atividade, se eu conheço do meu negócio, se eu sei quais são as minhas responsabilidades de acordo com essa instrução normativa, se eu estou falando de uma continuação de uma obra, primeira coisa que eu tenho que fazer é questionar o edital, perguntar se aquela primeira parte da obra, se aquele contrato que foi rescindido, se houve abertura dessa CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, se ela foi regularizada essa parte. Porque se ela não foi, ou eu estou assumindo algo que uma empresa começou e eu vou ter que pagar isso que ela não pagou, ou eu vou falar para a administração, olha, aqui a responsabilidade é sua, porque a obra é sua, foi você, ele rescindiu o contrato, ou você regulariza a parte dele, você paga, ou você fica com essa CNO no, na sua, no seu CNPJ e eu faço a alocação dos meus funcionários na sua CNO e, ao final, nós vamos conseguir regularizar isso de uma forma que, sem impactar no custo da empresa. Então, empresário, se você não conhece o do seu negócio e aí você vai para o jogo sem ter esse costume de conhecer desde lá de cima até o chão de fábrica, eu costumo dizer, você vai sim ficar sujeito a ser cobrado de coisas que você não é cobrado na iniciativa privada. E aí, sabe aquele custo que nós falamos agora há pouquinho? Ele vai furar. Vocês querem ver onde aconteceu muito isso? Com segurança do trabalho. As empresas que não tinham o hábito de ter toda a documentação regular no Ministério da Segurança do Trabalho. Porque existe, gente, é uma verdade. A questão, assim, a cultura da licitação, ela mudou muito. A fiscalização hoje, ela é muito maior. Então, assim, hoje o órgão público, ele te cobra muito. Mas não é nada novo. É tudo que já é obrigação da sua atividade. Então, quando eu falo, né, respondendo a sua pergunta, Bruno, quando eu falo que você tem que conhecer do seu negócio, é preço, é sua atividade, é tudo aquilo que você está sujeito, seja na obrigação tributária, trabalhista, tudo aquilo que pode impactar o seu negócio de forma direta ou indireta.
Muito bem.
Legal, que aula, hein? Que aula.
Não,
por isso que eu gosto.
Muito bom.
Eu adoro quando vem alguém que já atua na área, que já tem experiência, que tem know-how, que traz as histórias. Isso é muito gratificante e auxilia muito quem está nos acompanhando e até nós mesmos, né, Bruno?
Com certeza.
A cada podcast a gente aprende algo novo. Gratidão.
É um privilégio, Antônio. Seguinte, Caio, a gente está falando aqui sobre conhecer a si mesmo. Né? Nós temos... Isso acho que é regra para todo mundo, né, que está no mercado. Obviamente, você tem que conhecer onde você... Primeiro, o seu negócio, mas conhecer até os seus limites, conhecer até onde você pode ir. E também para você também criar ali estratégias. Aí a gente vai partir por um outro cenário. Eu já me conheço. Eu já dei o primeiro passo, fiz o dever de casa... Cara, sei até onde eu posso ir, quais são as minhas limitações, enfim. O que vão exigir de mim, já fiz todo esse levantamento, beleza. Aí agora eu vou para a prática, eu vou criar uma estratégia, eu quero entrar nesse mercado aí. Como, se você pudesse dar algumas dicas práticas para esse licitante que está te ouvindo agora. Ele quer criar estratégias, ele quer criar metas, enfim... Como que você orienta ele a dar esse passo, esse próximo passo agora para ele poder se desenvolver na área?
Boa.
Vamos lá. Um diferencial das contratações públicas, que eu acho fantástico, que vale muito a pena. Não é o cliente que vem até mim. Eu vou até o cliente. Então, olha que bacana. Você seleciona o seu cliente.
Isso é legal.
Para quem você quer vender, para quem você quer prestar serviços. Certo? Então, eu já conheço do meu negócio, eu já tenho a formação do meu preço, eu sei até onde eu posso chegar no meu preço de equilíbrio, lembrando aí do nosso querido professor Rafael Mota, que foi responsável em falar sobre isso no Com Licitantes, o preço de equilíbrio, eu acho muito interessante, o pessoal tem que saber, tem que conhecer sobre isso, é muito importante. Preço de oportunidade foi uma coisa, foi uma questão que foi muito bem colocada. Desculpa, mas aqui fica um jabá. Se você perdeu o Com Licitantes desse ano, não deixe de vir para o próximo Com Licitantes. Quanta troca de experiência, quanta coisa que eu cresci assim infinitas vezes no Com Licitantes. E isso foi uma coisa de lá que eu achei assim, muito bacana, uma coisa que eu já buscava, mas que foi colocado de uma forma muito fácil. Feito esse parênteses, o que acontece? Se eu utilizar, aí eu vou falar um pouquinho da ferramenta do Com Licitação, a experiência que eu tenho. O Com Licitação, ele tem uma ferramenta que chama análise de mercados. Então, olha que bacana. Eu já sei meu preço, eu já tenho meu ponto de equilíbrio, eu sei até que preço para mim seria legal. Pô, o que falta? Eu saber qual que é o preço que está sendo praticado nas contratações públicas.
Boa.
E aí, se eu vou e eu tenho uma ferramenta dessa e eu falo para vocês que existe essa ferramenta, eu utilizo ela e eu faço uma seleção de dentro de um produto. Aí vamos falar mais uma vez, vamos pegar cimento. Vamos ver qual que é o preço de cimento que tem, que está sendo praticado nas contratações públicas. Mas tem isso? Eu consigo visualizar isso? Gente, desculpa puxar o saco do com licitação, mas é que é uma ferramenta muito boa. Sabe, é verdade isso. Eu tô falando isso na mais pura sinceridade, que eles têm essa ferramenta onde vocês escolhem o produto e você consegue ver em que órgão que está sendo praticado, qual que foi. O que, que você, como empresário, vai verificar? Você tem o seu preço, você vai pegar aqueles preços que são interessantes para você e você vai ver em quais licitações você ganharia com aquele preço. Então, você já começa uma primeira análise dos seus potenciais clientes. Lembra, eu vou até o meu cliente, não é o cliente que vai até mim. Então, eu já sei como que eu vou chegar, em que órgão que eu vou chegar. Isso é uma primeira análise. O que o mercado está fazendo? O meu preço, ele é praticável? Eu tenho certeza que você vai se surpreender muito com os preços positivamente. Vai ver que muitas vezes você vai achar preços melhores do que na iniciativa privada. Feito isso, eu tenho os órgãos onde esses preços foram praticados, eu tenho condições de analisar essas empresas que ganharam essas licitações, que foram vencedoras e que celebraram. E aí, Bruno e Antônio, eu já começo, dentro da minha estratégia, me armar para o jogo, inclusive fazendo uma análise do meu adversário. Então, isso é imprescindível. E aí nós começamos a ver que nós estamos passando de uma fase que é só juntar documentações, fazer os modelos do edital, e eu começo a olhar para a licitação como um negócio sério, no sentido de aumentar o meu faturamento de forma responsável e de forma previsível. Eu começo a usar aquela ferramentinha do quem, como, quando, que eu começo a colocar metas. Olha, eu quero aumentar o meu faturamento em X%. Se eu conseguir vender para a administração pública em tantos meses, e aí eu vou trabalhar em cima disso, olha só, eu tenho um planejamento, eu tenho toda uma estratégia. E aí você vê como que é diferente de eu simplesmente pegar qualquer licitação, de eu sair atirando, fazer 10 envelopes, cada uma para uma licitação, com uma chance de erro muito maior do que se eu me preparasse bem para uma licitação. E aí, nessa questão de análise de mercado, já aproveitando o gancho que vocês comentaram, de que não necessariamente eu preciso estar em um primeiro lugar, mas eu posso ficar em segundo, mas eu posso ficar em terceiro. Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia de mercado. Recentemente, acompanhei uma licitação onde os licitantes começaram a descer o preço lá embaixo. O meu cliente, ele se assustou. Ele falou, nossa, eu não consigo praticar esse preço. Eu falei, olha, não vá aonde você não vá conseguir fornecer. Porque pior do que pagar para trabalhar é ser penalizado depois.
Perfeito.
Então, assim, ó, vai ao seu limite. E nós deixamos eles irem. O que aconteceu no final dessa licitação? Os próprios licitantes, por uma disputa acirrada entre si, perceberam que eles não iam conseguir praticar aquele preço. E chegou no momento onde eles pediram para declinar. O meu cliente já tinha parado o preço lá atrás, ele foi na margem dele, no que ele poderia. Então, assim, você não precisa se desesperar se o seu concorrente está jogando um preço que às vezes você pode até considerar desleal para você, mas talvez por alguma razão para ele não seja, mas que muito provavelmente ele não vai conseguir praticar aquilo. Não se desespere, porque ainda que ele chegue a fornecer e a contratar, pode ser que esse fornecimento não dure por muito tempo. E aí pode ser que essa oportunidade chegue para você por uma questão justa. Então tudo é análise. Licitação não é simplesmente um jogo irresponsável. Muito pelo contrário, você perde dinheiro quando você vai para uma licitação, porque você perde tempo, você perde documentos. Hoje em dia, né, já muitas já não se exigem mais as autenticações, pelo menos para participar, mas quanto dinheiro já foi gasto com autenticação?
Perfeito.
Então, são todas as questões hoje que um licitante sério ele tem que levar em consideração, porque ele tem que ganhar dinheiro, ele não tem que perder dinheiro. E tem muito licitante que está perdendo dinheiro.
Boa, boa. Isso muito bom, muito bom.
Achei muito legal. Will, você está anotando aí para a gente montar o nosso mapa mental? Boa! No final disponibilizar, porque realmente faz muito sentido esse episódio ter mapa mental, então... não sei se o Will tá nos escutando. Tá escutando, Will?
Tudo anotadinho aqui, Bruno.
Ah, então fechou.
Bora, Will.
Então, no final ali a gente faz um resumo e já lança esse mapa mental para quem quiser ali baixar, ter um resumo, porque realmente, Antônio, ouvir um podcast de uma hora e meia, você não consegue absorver tanto depois. Por exemplo, poxa, eu queria lembrar que o Caio falou lá sobre a questão de você analisar o mercado. Cara, esqueci. O que ele falou mesmo? Vai estar lá. Então, de forma resumida, obviamente, né? Mas você vai ter acesso a esse mapa mental para que você consiga ali traduzir depois, colocar, arquivar isso na sua pasta para que você consiga ali depois acessar. Eu quero aproveitar também, Will, o Caio falou aqui sobre a questão do condensação. Eu só quero, só para a gente poder ilustrar, porque, de fato, o condensação, poder compartilhar minha tela rapidamente, de forma muito simples aqui. Esse é o nosso painel do condensação. Para quem é cliente do condensação, principalmente ali, você consegue ter acesso a todo esse leque de ferramentas que vão te ajudar na sua análise, principalmente ali de mercado. Ele falou... muito bem aqui sobre os boletins, você encontra a sua oportunidade, você busca licitações anteriores, quero saber lá a licitação que o Antônio participou, ele foi sancionado, o que tinha nesse edital? Por que ele foi sancionado? Aí você vai buscar ali as atas, através de relatórios você vai acessar isso, entender por que ele foi desclassificado, enfim, ou ele foi sancionado, para você criar a sua estratégia. Análise de mercado, você vai fazer uma análise do seu segmento, ou seja, eu sou de obras, eu preciso entender aqui como que está o cenário. Identifiquei, eu vou identificar o que o Antônio, lá, o meu concorrente, está fazendo. O que o Antônio, onde está participando. Estou usando você como...
Os preços que o Antônio está praticando.
Enfim.
Se ele entrega, se ele não entrega.
Será que o Antônio entrega? Não sei. Gerenciar licitações, ou seja, você tem uma equipe, você consegue ali gerenciar tarefas, movimentar, colocar editais do seu interesse, você faz a análise dele ali dentro, gerenciar documentos, ou seja, você monta ali suas pastas ali de documentação, enfim, monitorar chat. Cara, simplesmente ali, para você que está chegando no mercado agora e ainda não sabia que isso existia, existe, você pode ter acesso aí, aproveite, são 15 dias gratuitamente para que você possa acessar e ali experimentar essa ferramenta que de fato faz muito sentido para todo licitante maduro, igual o Caio aqui, ele vem falando. Ou eu pode baixar aqui da nossa tela aqui, vamos seguir com o nosso episódio.
Muito bom.
Caio, eu quero... aproveitar, porque assim, qual que é a importância de fazer uma análise do edital? Porque assim, quando você separa o edital, o que você enxerga nele de potencial? Porque, por exemplo, você falou numa frase ali que você não... Pelo que eu entendi, o licitante maduro, ele vai avaliar as oportunidades e vai identificar aquela que fizer sentido. Ele não vai atacar tudo, ele não vai atirar em tudo, né? Primeiro... Esse é um critério. Agora, você falou também, eu achei bem interessante, que participar de licitação não é somente montar um kit de documentos e ir lá fazer uma proposta, né? O que seria isso?
Bom, essa questão da análise do edital, ela requer experiência. Então, assim, uma dica que eu dou para você que tem interesse ou se interessou a partir desse momento, né? Com aquilo que nós estamos trocando de ideia aqui, se você não tem nenhuma experiência com as compras públicas, procure alguém que tenha experiência, mas que tenha uma experiência de verdade. Tá? Não somente a experiência da juntada de documentos, que é o que nós vamos falar agora, e da elaboração da proposta. Tá?
Vai muito além, né?
Vai muito além disso. Né? A análise digital, na verdade, você tem que ter uma visão macro. Você já tem que pensar como se você estivesse executando o contrato. Então, essa é a questão. O edital, ele traz a minuta do contrato. E você tem que analisar e tem que ser naquele momento. Se eu tenho alguma dúvida da prestação de serviços, de como eu vou fornecer, se aquilo lá não ficou claro no termo de referência, se aquilo não ficou claro no memorial descritivo, se existe alguma dúvida, o momento de eu solicitar o esclarecimento é o momento que eu estou analisando o edital. Então, eu preciso ter alguém que saiba analisar o edital. E essa pessoa que está analisando o edital, muitas vezes ela vai precisar de alguém que conheça do seu negócio. Que se você não conhecer do seu negócio, pelo menos você precisa ter alguém dentro da sua empresa que conheça do seu negócio. E aí a gente já começa a formar uma característica multidisciplinar das contratações públicas. Você vê o quanto necessário, às vezes, realmente você ter um time, cada um no seu quadrado, todos trabalhando para o mesmo fim. Todo mundo quer ganhar o jogo. Num time de futebol, como bem usado o exemplo, meu, todo mundo quer marcar gol, todo mundo quer ir para cima. Então, o que nós vamos fazer? Cada um, dentro das suas habilidades, em conjunto, num trabalho colaborativo, vai desenvolver o seu trabalho para essa finalidade. Então, a leitura do edital, por mais que eu conheça o órgão, por mais que eu esteja acostumado com o órgão, eu não deixo de ler o edital do começo ao fim. Poxa, mas você vai perder tempo. Depende. Às vezes eu estou ganhando. Às vezes eu estou me livrando de uma bucha. Porque numa leitura do edital, se eu percebo que é um copia e cola de um edital que é de um outro fornecimento, que é de um outro objeto, que não tem nada a ver com a minha entrega, ele pode ter questões ali, exigências, que no momento da execução eles vão conflitar. Isso pode, inclusive, acontecer no momento da disputa de licitação, às vezes por alguma exigência, algum atestado, alguma coisa, enfim, que não fique muito clara. Então, a análise do edital, ela também tem que ter experiência. Experiência do que está sendo exigido do objeto que vai ser contratado. Se aquelas exigências são compatíveis com o objeto, principalmente na questão da qualificação técnica. Porque a gente sabe que muitas vezes os editais, eles são copia e cola. Muitas das vezes, não estou generalizando, mas a gente encontra isso. E aí a pessoa simplesmente, ela coloca ali uma exigência de qualificação técnica pelo valor que aquele produto tem em relação àquele contrato. Só que ela deixa de justificar. Porque, na verdade, aquela pessoa que colocou aquilo no edital, nem ela sabe por que ela está colocando daquela forma. E aí você tem que entender isso para você ir para o jogo. Por quê? De repente, é uma brecha que você tem para moldar o seu documento, o seu atestado, de uma forma que você questione os outros atestados, que eles não estão atendendo, às vezes, exatamente aquilo que o edital está pedindo. Então, você tem que conhecer a formação dessa documentação, saber o que vai ser solicitado num primeiro momento da licitação, ela vai te ajudar a ser combativo. Ela vai te ajudar a ter estratégias na análise da documentação dos seus concorrentes. Só que como que você vai fazer isso? Com preparo. Não tem o piloto de Fórmula 1 que fica treinando para o dia da corrida? O edital é a mesma coisa. Você vai ler e você vai reler tantas vezes que for necessário. Então, primeira leitura do edital. Esse edital, ele está legal? Ele é meio dúbio? Ele é duvidoso? Ele está ruim? Meu, vou descartar, porque a chance dessa contratação ser ruim é grande, porque se o edital já está confuso, imagina a contratação. Então, você já tem uma primeira eliminação ali. Lógico, você não vai avaliar só isso, mas você tem que ir por eliminação também de algumas coisas. Dito isso, viu que é legal? Você vai para as exigências de documentação. Minha documentação está preparada, minha documentação está legal. O que, que tem de pegadinha nesse edital? Porque às vezes nem propositalmente, mas pela forma como ele foi feito, daquilo ali você consegue trazer uma interpretação que você vai usar isso como uma carta na manga na hora que você estiver ali no momento da licitação. E, principalmente, a questão da análise do contrato. É ali, no edital, que vai estar todas as suas obrigações. O que você vai ter que ler? Esse exemplo, por exemplo, que eu trouxe no primeiro momento, do Cadastro Nacional de Obras, semana passada, eu estava conversando isso com o professor Rafael Ícaro. A gente estava conversando sobre essa questão de CNO, e eu tinha pego um edital ali para ele no primeiro momento, que não trazia expressamente daquela forma a questão da CNO. Só que aí, lá nas obrigações, que estava lá na minuta, que estava lá no termo de referência, e não naquela parte que seleciona a documentação, elabora a sua proposta, estava falando da responsabilidade da empresa ter que apresentar a certidão negativa de débitos da Receita Federal para registro de obras. Veja, em nenhum momento ele falou de Cadastro Nacional de Obras. Ele falou sobre uma certidão negativa de débitos federal para regularização, para averbação da obra depois, junto ao cartório. E o que, que é esse documento? É através da CNO. Então, se você lê o edital com pressa, você não percebe, e aí você acha que você não vai ter que entregar isso, e chega lá no final, é exigido isso? Se você não fez isso tempestivamente, lá no final você vai ter que pagar um valor muito caro para ter esse documento regular. Então, é muito importante você conhecer todos os termos, e esse é o momento de você questionar não só obrigações, mas como questões do próprio objeto. Porque nós temos ali na lei de licitações falando que as quantidades, os itens, tudo tem que ser o mais real possível. Eu não posso chutar, eu não posso imaginar. Toda a contratação, se é produto, existe uma expectativa de compra daquilo que você já utilizou no órgão. E isso é importante para que você, licitante, saiba. E se você não tem esse costume, principalmente em ata de registro de preço, quando você for para uma licitação de registro de preços, eu oriento para que você faça uma consulta no órgão e pergunte qual que é o histórico de contratação daquele produto, quanto que foi contratado no último contrato.
Boa.
Por quê? Porque você já vai com o número. Olha, no mínimo, eles vão contratar isso aqui. Porque uma ata, lembrando, que ela não é algo garantido. Se a administração for contratar, muito provavelmente ela vai te chamar se ela precisar daquele produto. Mas pode ser que no preço que você estimou, você estava pensando numa quantidade X. Porém, na contratação, ele foi numa contratação menos X. E aí você acaba levando um prejuízo também. Mas por quê? Porque você não fez uma diligência de saber quanto que o órgão tinha comprado. Se você tem um histórico, ainda que você erre, o seu erro vai ser menor. Então, olha quantas coisas nós podemos fazer e nós devemos fazer para ir para uma contratação pública. Então, nessa questão da execução do objeto, é muito importante que fique muito claro quais são as minhas obrigações. E eu volto a repetir. Tem muita coisa ali que está sendo exigida, que é da sua atividade, porém, na iniciativa privada, eles acabam não te exigindo, muitas vezes até por falta de conhecimento do contratante.
Legal, legal, muito legal. O que você trouxe, Caio, sobre... Ah, o edital às vezes tem coisas que não deveriam estar ali. Já aconteceu comigo, eu, Antônio, no início, quando eu ingressei, eu só fazia edital para obras. E, de repente, o pessoal estava precisando ali de uma ajuda para fazer pregão. E bem no início, quando eu entrei, o que me falaram, olha, só vai alterar esses pontos aqui e tudo mais, ok. E aí eu peguei um edital de serviços, eu usei como modelo um edital de produtos e eu fiz o edital todo e passei, né? O secretário avaliava e assinava para liberar o edital. E ele me chamou, eu nunca vou esquecer isso, era um serviço. Fora outras coisas, outras... E depois eu entendi que não era bem assim. E ele me chamou lá e falou assim, ô, Tony...
Era Tony.
Ô, Tony. Ô, Tony, você tá pedindo para entregar um serviço no almoxarifado central. E não era, era algo que deveria ser executado nas escolas e tudo mais. E depois eu entendi que, poxa, então me enganaram, não era só mudar esses pontos aqui. Então é uma coisa que me acompanhou e que eu guardo sempre. Outro ponto que você citou, que é muito importante, é a questão, porque o que, que acontece geralmente? Eles leem o preâmbulo, o termo de referência, quais são os documentos que tem que apresentar, não lê a minuta contratual. E eu já vi... A minuta está de uma forma e o contrato ter algumas modificações ali, o que não pode. E mais, aquelas modificações no contrato eram não em benefício do fornecedor. Então, pode acontecer de situações, ou por um equívoco, ou talvez porque, sei lá, o que se passa na cabeça de quem está contratando, que olha, não gostei desse Caio, vou colocar um negócio aqui que não... Entendeu? Então, veja, se você não leu previamente a minuta, e Malemar vai ler o contrato, vai assinar às pressas, você não sabe que, se existe divergência ou não. Então, é muito importante, você, fornecedor, que está nos acompanhando agora, é muito importante, compare a minuta que está no edital, com o contrato que você vai assinar. Havendo divergência, não assine. Ah, mas vão... Existe uma divergência. Você, se quiser se resguardar, protocola dizendo que você não vai assinar, porque existe divergência. E você, servidor público que está nos acompanhando, não pode alterar. Ah, mas ficou errado. Ah, mas... Tem que ter um instrumento de retificação dessa minuta, o fornecedor tem que concordar, tem que ter todas essas bases, nunca vai lá, nem viu, vai lá na migué, troca lá, imprime, dá para o fornecedor assinar, não, tá tudo certo, assinou, o problema é seu, assinou, não leu, não é bem assim, tem que tomar este cuidado.
Só aproveitando um gancho nisso que você falou, olha a importância também, e isso é fundamental. Eu consigo entregar no prazo que a administração está me pedindo?
Boa.
Eu estou de acordo com as condições de pagamento?
Excelente.
Eu não posso vir depois e falar assim, ah, não, mas me falaram que o recebimento era em X dias, não falavam que era em 30, como está expresso ali no instrumento. Então, assim, estou ciente do produto que eu tenho que entregar, que é um produto de primeira qualidade, e produto de primeira qualidade é produto de primeira qualidade. Não adianta você vir com um produto, com uma prestação que se praticam em outros países, que aí a gente pode discutir se é de primeira qualidade ou não. A administração ela vai avaliar isso e por uma questão de obrigação. O gestor, o fiscal do contrato, ele tem esse trabalho sim de exigir que seja um produto sim de primeira qualidade. Nós estamos fornecendo para a administração pública, é um interesse público. Tem que ser o melhor, não é qualquer coisa serve, não. Então, isso é muito importante que você tenha ciência disso no momento da sua contratação, no momento que você está participando. E, principalmente, a questão do prazo. Ah, se eu não conseguir entregar no prazo, eu ligo para eles ali. Veja bem, não é uma questão de um ato administrativo que a gente costuma falar no mundo de direito, de um ato discricionário. É um ato vinculado. Porque, ó, o mundo das licitações, eles vão muito além daquilo que a gente está acostumado na iniciativa privada. Porque quando eu participei da licitação com o Antônio, com o Bruno, a regra para todo mundo era que aquele produto ia ser entregue em X dias. E não em 2X. Se eu passo do prazo, eu estou sendo desleal com os meus concorrentes. Porque
Perfeito.
Eu falei que ia ser em 30, eu estou entregando em 60.
Perfeito.
Se o Antônio e se o Bruno soubessem que eu poderia entregar em 60... Poxa, ia ser diferente a minha proposta. Eu não tinha essa informação. Então, veja bem, o gestor público ele não pode aceitar isso.
Sim.
Essa entrega do material fora por causa desses pontos, entendeu? Então, você, licitante, você tem que ter essa responsabilidade. Porque não é o Antônio que é chato, não é o Bruno que é chato, não é o Caio que é chato na hora de analisar essa questão. É a regra do jogo. Eu aceitei ir para o jogo naquelas condições. Eu não posso vir futuramente e alegar ignorância, e alegar desconhecimento ou simplesmente falar, ah, não estou de acordo, porque eu já assinei o meu atestado de concordância ali quando eu aceitei participar da licitação.
Perfeito.
Então, olha quanta coisa que tem que ser analisada no edital. É fácil participar de licitação, assim? Existe mágica para participar de licitação? É só escolher assim um edital e falar, ah, vou participar dessa, vou juntar documentação e vou para o jogo? Será que isso é uma atitude responsável? será que o meu êxito vai ser bom nessa contratação? Então fica aí essa reflexão, né?
Muito bem. Maravilha. Achei bem legal. E sem contar a matriz de riscos, né? Que a pessoa tem que analisar. Se a gente for entrar nessa questão, então... quiser falar sobre a matriz de risco, é bem legal também.
Olha, eu só vou pincelar que a matriz de risco nada mais é do que uma mudança de cultura nas contratações públicas. Pô. Não é algo novo, é algo que sempre existiu, porém agora ela vai ser cobrada. E aí tem muito prestador, tem muito fornecedor que não está acostumado a essa matriz de risco,
né?
E aí você dividir riscos. E quando que você vai analisar a matriz de risco, Bruno?
Lá antes, inclusive, lá no edital.
Para você questionar até, inclusive, essa matriz de risco. Como ela foi elaborada? Porque será que essa matriz de risco foi um copia e cola também do órgão?
Boa.
Isso é terrível.
Boa.
Será que quem fez essa matriz de risco, elaborou e assinou, de fato... conhece, compreende aquilo que ele vai exigir depois?
Será que o pregoeiro era o Tony?
Pô, Tony.
Então, que foi lá e só mudou o nome, de repente? Gente, isso é muito sério, isso é muito importante. E olha como nós aqui desse lado, como consultores, como auxiliares dessas empresas, olha o nosso protagonismo em cima de tudo isso que eu falo, porque a nossa responsabilidade é ter esse olhar que muitas vezes o empresário não tem, porque ele não tem essa experiência. Mas você já traz isso na sua experiência, você já traz isso na sua bagagem. Então você vai chamar e alertar ele nessa questão, porque é algo que vai impactar no negócio dele, que ele não estava acostumado. E até para que você defenda ele quando aquilo lá for exigido. Porque nem sempre aquele que me exige também sabe o que ele está me exigindo, ele conhece daquilo. Então, a matriz de risco, ela vai ser algo muito importante para as contratações públicas, principalmente em questões de aditivo contratual. Eu acredito que essa seja a grande razão de ser dela. Porém, como ela vai ser praticada, como ela vai ser instrumentalizada, é isso que nós aguardaremos.
Muito bem.
Boa, boa.
Você falou sobre licitante combativo. O que seria, Caio?
O licitante combativo é um pouquinho disso tudo que eu vim pincelando aqui durante essa fala. O licitante combativo, ele tem que ir pronto para vencer. E vencer honestamente, né? Então ele vai usar das cartas que ele tem na manga. É um jogo de xadrez, é um jogo de dama. Como que eu vou para cima desse jogo, né? Nós falamos da ferramenta de análise de mercado. Eu vi o preço, eu vi os órgãos que eu desejo contratar, eu vi as empresas que ali ganharam. Poxa, o que está faltando? Eu analisar esses meus concorrentes. Se eles aparecerem nessa licitação... eu sei, assim, o que de repente eles já erraram, se existe alguma penalidade contra eles. Eu estudo o edital e vou ver ali eventual pegadinha que esteja no contrato para que chame a atenção dos licitantes, do próprio pregoeiro, da comissão de licitação, do agente de contratação na nova lei. Eu tenho que estudar. O licitante combativo é aquele licitante que leu o edital, que se preparou, que treinou pesado, assim, ó, que suou frio. Eu costumo falar que depois de 17 anos participando de licitação, não tem uma licitação que eu não fico suando frio até o último minuto. É insegurança? Não, não é insegurança. Sabe o que é isso? É a sua preocupação de querer ali dar o melhor, de ir com a melhor estratégia, de ir para cima. E aí o licitante combativo, ele também tem que ter paciência. Paciência por quê? Paciência para ler minuciosamente a documentação dos seus adversários.
Perfeito.
Porque ela faz toda a diferença. Você saber analisar um contrato social que está sendo apresentado por uma empresa, você fazer uma leitura de uma declaração, você ver aquela CND...
verificar se ela é verdadeira.
E aí, Antônio, não é só se ela é verdadeira, Antônio. Eu vou trazer uma questão aqui que talvez nem eu saiba responder nesse momento, mas eu compartilho com vocês e jogo na fogueira. Vamos supor que eu, Antônio, peguei uma CND federal que eu emiti o mês passado com validade de 180 dias para frente. Só que no decorrer desse período, caiu alguma informação no sistema que eu deixei de pagar uma guia, que aconteceu alguma coisa. Se eu for tirar uma nova CND hoje, dia 19 de outubro, e o sistema não deixar eu emitir. Mas observe, eu tenho uma licitação de 30 dias antes que me dá uma validade de 180.
É certidão, né?
Mas eu sou um licitante combativo. Eu vou lá e eu vejo que o Antônio, aquela CND que ele emitiu mês passado, eu tentei tirar uma nova CND dele agora, no dia 18, ali, ó, no momento da licitação. E aí eu jogo para o pregoeiro, eu jogo para a comissão e eu falo assim, viu, eu gostaria que vocês tentassem tirar uma nova CND.
Que não tem mais a condição.
Por que ele não consegue emitir? Ah, mas a minha CND vale por 180 dias, mas eu tive um fato superveniente, me parece. Há um indício de que eu tive um fato superveniente. E quem que vai ter esse cuidado? Você, licitante combativo, porque você quer ganhar aquele objeto. Se você está participando daquela licitação, é porque você viu que aquilo é vantajoso. Então, você tem que ir com todas as armas para cima. E isso requer trabalho, isso requer tempo. Então, é importante você fazer uma análise, inclusive, nas CNDs que foram apresentadas. Porque pode sim ter ocorrido uma modificação posterior nesse documento. E aí você joga para a comissão, você joga para o pregoeiro decidir se ele vai acatar, se ele não vai acatar. Dependendo do que vai acontecer, você vai ali, você já vai começar a montar a estrutura do seu recurso. E aí é muito importante também o licitante combativo. O licitante combativo é aquele que não se conforma quando ele traz algo na licitação, na sessão pública, e eu já vivi muito disso, de ver acontecer, o pregoeiro virar e falar assim, ah, não, mas eu entendo que não é assim. A comissão de licitação... Não, e nem fala. Ele fala assim, nem adianta você perder tempo com isso, que eu não vou acatar isso.
Aí não.
Independente de qual seja a atitude dele, se ele vai negar ou não, eu vou falar, por gentileza, coloca na ata só, e oportunamente, diante do seu resultado, eu vou tomar as medidas cabíveis. Se eu achar que é interessante, eu vou recorrer, e aí eu vou recorrer e eu vou usar do meu tempo, lembrando que dependendo da licitação são 3 dias úteis, dependendo da licitação são 5 dias úteis. Então aí olha a necessidade da experiência de você não simplesmente ler o edital, mas conhecer a legislação, conhecer a doutrina, conhecer a jurisprudência, que são coisas que você só adquire com a vivência do seu dia a dia. E para as licitações, uma observação, não necessariamente que você precisa ser do mundo jurídico.
Perfeito.
Mas você pode ser um contador, pode ser um engenheiro, pode não ter uma formação acadêmica, mas pode ser uma experiência, uma pessoa que tenha experiência no mundo das licitações. E a experiência, ela é o seu diferencial, muitas vezes, para o sucesso nas licitações. E aí, quando você tem tudo isso, você tem condições de apresentar um recurso, inclusive um recurso já numa linha de uma medida judicial. Porque, às vezes, você faz um bom trabalho. E aí, eu vou recordar da querida professora Priscila Vieira, que falou algo muito importante no Com Licitantes, que ela falou assim, você faz um trabalho exemplar, você faz uma defesa excelente, só que aquele órgão já está propenso a indeferir o seu recurso, seja ele de que trabalho mais bem feito que foi ali, porque ele já está predisposto àquilo, é ele que julga. Só que aí você vai ter que se recorrer às vias judiciais. E se você achar que é interessante você ir para as vias judiciais, o que que você vai fazer? Você vai montar todo esse cenário. Olha, a estratégia do jogo. Nós estamos falando a toda hora de estratégia. Como que eu venho para a licitação? Olha quanta coisa eu tenho que observar. Por quê? Porque eu quero ser o vencedor. E se eu quero ser o vencedor, eu tenho que me cercar de tudo isso. Então, eu vou para a licitação com toda essa estratégia, pensando em tudo isso que pode acontecer e principalmente no momento da licitação. Aqui eu vou trazer um caso curioso para vocês. Uma vez participando de uma licitação, era um edital que ele era um pouco ruim na sua interpretação, tá? foi exigido ou deixou de ser exigido uma questão que estava expressa no edital. A comissão simplesmente fez o que eu falei agora de pouco, eu comentei, e ela não colocou isso na ata. Poxa, eu estou ali como participante, eu vou assinar aquela ata. Não é simplesmente receber a ata do jeito que ela está sendo emitida. Se ela não tiver, se ela tiver faltando informação que deveria constar, eu vou pedir para que conste em ata. E nessa ocasião, como eu vi que não estava, eu comecei a rabiscar a ata. Eu comecei a escrever em cima daquela ata que todo mundo ia assinar. Eu falei, se todos forem assinar, vai assinar sim. O que, que eles fizeram? Eles pegaram as minhas anotações, fizeram uma nova ata. E nessa ata, eles responderam as minhas indagações. O que, que eu fiz? Recebi a ata. Vi que eles responderam. Me manifestei novamente por escrito ali. E ficou um bate-bola meu com a... com a administração, até que se chegasse num ponto onde que todas as informações constassem na ata, porque ia ser essencial para o desenvolvimento do meu recurso. Eu já estava produzindo material para que eu juntasse. Às vezes, ali, eu vou conseguir comprovar uma nulidade de um ato, de um vício da própria comissão, algo que aconteceu e que deve ser registrado, porque isso vai... posteriormente, às vezes, um documento, eu quero que registre que no momento daquela abertura, o documento ele estava daquela forma. Posteriormente, eu não vou ter surpresa de me acontecer aparecer um outro documento. Porque isso acontece na licitação?
Vai saber, né?
O seguro morreu de velho, não é verdade?
Né?
Então, olha quanta coisa dá pra gente fazer numa licitação se realmente nós temos esse desejo de ser o vencedor da licitação.
Você falou de uma coisa ali que eu lembrei. Quando você faz a análise do concorrente ou do mercado, enfim, principalmente do concorrente, você consegue ver o histórico dele, obviamente, e você vai acessar ali, encontrar a licitação que ele já participou. E aí, vendo as atas, você consegue entender...
a dinâmica do processo, né?
A dinâmica do processo e até mesmo como que foi aquela disputa. Ele já entrou com valor cheio, porque você vai ter ali acesso ao valor final, mas no decorrer, qual que foi a estratégia que ele utilizou?
Boa.
Teve um caso lá também no Colicitante, a pessoa falou, e de fato aconteceu, o André, ele chegou e falou pra gente aqui, que, cara, ele fez uma análise comportamental dos concorrentes dele.
Nossa.
Porque o cara começava com 10, ele sempre ganhava ali na margem de 8, 8 e pouco. Então, eu identifiquei que ele baixava sempre o segundo para 9,5. Um exemplo, tá? Exemplo aqui só para ilustrar. Então, aqui, por mais que no eletrônico você não consiga identificar quem é, mas pelo comportamento... entendi. É ele. Então, eu sei que o limite dele é esse. Vou esperar ele baixar e eu não vou ficar gastando aqui tempo com ele. Olha que ele chegar no preço final, eu dou o meu. Acabou.
Olha que estratégia, Bruno.
Isso aí é sensacional. Cara, eu falei, cara, você é gênio. Você é gênio.
Bruno, isso é análise de dados, sabe? É o que a gente tem, sabe? E a gente tem que saber, porque nós estamos num mercado que é concorrido, porque, infelizmente, eu gosto de usar essa palavra, infelizmente, as contratações ainda são por menor preço. E eu acho que a gente já poderia ter avançado nisso em muitas hipóteses, muitas coisas poderiam ser feitas para vincular cada vez mais a técnica e preço.
A qualidade.
Tá? A qualidade, o próprio cadastro que as empresas têm perante os órgãos, um ranking de pontuação. Isso é complicado, porque como que você vai... Depende. Lembrando que a gente parte do princípio que tudo tem que ser objetivo, eu entendo que sim, que você consiga, porque... a administração não pode ficar à mercê também de ficar com medo de dar uma pontuação e, de repente, a pessoa entrar no judiciário e, sei lá, de repente, pedir um dano moral, alguma coisa por aquela nota baixa, enfim. Mas a gente tem que pensar que a gente tem que começar a pensar em criar em modelos, sim, que você consiga não deixar só pelo menor preço. Porque me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que menor preço e qualidade... não são coisas que andam muito de mãos dadas, me parece, não sei.
Porque o licitante, que ele consegue finalizar os seus contratos, executar de forma muito bacana, e entregar produtos ali que depois ele consiga, que o resultado final de uma licitação, deixando bem claro aqui, não é a entrega do produto, mas sim o atestado de capacidade técnica. Boa. Então, isso já é um índice para o cara saber, o comprador entender qual é o licitante ali maduro, o licitante ali que consegue de fato executar, e aí você separa ali quem de fato consegue e quem está se aventurando. Claro, a gente tem ali, por exemplo, eu já sou um defensor que essas empresas, elas deveriam ter alguma vantagem, assim como MEPP tem, tudo mais, deve ter assim na hora da... que seja um empate ficto.
Perfeito.
Tem que ter uma vantagem, né? Pelo histórico, enfim.
Perfeito. Ou uma pontuação maior quando eu falo de técnica e preço na hora de definir alguma coisa que... Ou uma linha de corte, por exemplo. Ah, você vai fazer licitações, mas a linha de corte é X. Quem não chegar nessa linha de corte, não sei. A gente tá viajando ideias aqui.
Licitação de publicidade e propaganda.
Boa.
As contratações de publicidade, aquelas que são... por melhor técnica, salvo engano, e aí existe uma questão também, uma divergência aí, salvo engano, mas parece que tem uma divergência, se só melhor técnica você pode ter nota de corte, ou se na técnica e preço também pode, eu já peguei casos nas duas situações, podendo e não podendo, aonde você faz um filtro, só passa para a próxima fase quem atingir aquela pontuação, e isso é justo.
Boa.
Porque aquela empresa, ela tem algo diferencial.
Ela demonstrou que ela tem qualidade.
Para ela chegar ali. E, ô Bruno, aproveitando o seu gancho de atestado, olha a importância de você saber, inclusive, analisar um atestado. O edital me vem com uma exigência para fornecer um produto dentro de tanto tempo ou fazer uma obra dentro de tanto tempo. Tá? Eu pego um atestado aonde eu forneço aquele produto ou eu fiz aquela obra... Porém, os prazos do atestado são diferentes dos prazos que estão sendo exigidos na capacidade técnica. E aí eu vou verificar isso no meu adversário e eu vou levar isso para a comissão de licitação. Eu não sei se ela vai acatar ou não, mas pelo menos eu vou levar. Oh, peraí, olha, ele até apresentou um atestado aqui, eu concordo. Mas dá uma olhada no prazo que ele entregou, porque as pessoas olham quantidade.
Quantitativo.
E esquecem que o atestado não é só quantitativo, é prazo também. Existem outras exigências. Então, a importância de se analisar o atestado do concorrente para ver se, de fato, ele atende em tudo aquilo que está sendo exigido no edital. Então, tem muito trabalho para ser feito dentro de uma disputa de licitação.
Boa.
Que bacana, hein? Eu quero chamar ele. Você deixou em aberto e ele se prontificou... Aqui
ele sentiu saudade, quis
sentiu
voltar.
Saudade. Ele ficou um pouquinho na geladeira ali por conta do período eleitoral.
Mas
tá?
Agora ele tá de volta.
E agora ele tá de volta aqui porque esse período já passou e ele, claramente, aqui é só um personagem aqui para nos divertir também no quadro de humor do ConlissaCast. Mas ele voltou, seja bem-vindo, Porchat, novamente.
A Judite liberou ele
do cárcere, ele tava lá trancadinho, né? Porchat, tudo bem?
Ah, eu tava quietinho. E aí, como que tá? Maravilha? Ih, beleza aí, Caião. Esse aí já conhecia. Gente boníssima, maravilhoso. Bruno! E aí, como que tá, querido Tony? Ah, eu tava aí observando ali.
Ele tava ali só prestando atenção,
ótimo,
né?
Tony.
Só pra passar o telefone da Judite, ele não passa.
Mas no íntimo, eu chamo de Toninho. Toninho do ConlissaCast. E aí, beleza? Maravilha?
Ah,
tá com saudade?
Saudade.
Ih,
né?
Rapaz, olha
saudades.
Aí, ó. Maravilha.
Que bom que você voltou.
Que bom. E aí, Caio?
Porchat, que satisfação imensa, meu amigo. Que alegria. Vim conhecer o grupo com licitação aqui, rapaz. Presencialmente. É. E até aqui, né, apresento Fábio Porchat, meu.
Fábio Porchat,
cara,
isso aí. Tamo aqui. Tamo Fábio Porchat, Silvio Santos. Mas é Fábio Porchat.
O Silvio? É muita emoção pro coração só, gente.
Ih, rapaz, ótimo. Ó, mas bora pra começar, vamos começar aqui. O quadro eu não consigo ficar parado aqui, ó. A mão vai ficar e vamos mexer. Uma coisinha que eu quero saber de você, já que aqui, ó, que pregão é esse, tá certo? Esse é o quadro aí. Eu queria que você contasse alguma história aqui, uma experiência curiosa, alguma coisa aí que você tem pra contar. Qual que é, que você viveu aí? Uma coisa que você viveu marcante aí, alguma coisa... Se joga aí, cara.
Vamos lá. Eu vou pedir licença aqui pra citar também... professor Felipe Ocelli, eu estava vendo, inclusive, fica aí a dica, o pessoal que não assistiu ainda, o Com LicitaCast, do professor Felipe, e ele falou sobre habilitação, e ele falou dos três momentos que a habilitação já viveu desde o momento da vigência da Lei 866, né? Desde ali de 93, 94, 95, né? Quando se exigia uma formalidade muito restrita, assim, sabe? Era... ele até cita no exemplo, eu achei muito legal isso. O edital, ele exigia um envelope num determinado material e só eles se atentaram naquele material e eles inabilitaram todas as demais licitantes porque ela não tinha...
Envelope no padrão.
Professor Felipe, quero falar para o senhor que eu compartilhei isso. Isso foi após 2005, porque, assim, ilusoriamente ali, a título de exemplo, ele trouxe para nós uma questão de tempo de corte, mais ou menos. Essa licitação que eu estou falando deve ter sido mais ou menos em meado de 2000, acredito eu. Fui participar de uma licitação, era uma concorrência para construção de uma escola. E dentro dos licitantes, eu identifiquei que a etiqueta não estava no modelo do edital. Aí vamos lá, eu mesmo já falo para vocês, modelo do edital, é modelo. Eu tenho que ter pelo menos aquelas informações. Sim. Antes de iniciar a sessão, antes de abrir os envelopes, eu cheguei para a comissão e falei, olha... Eu gostaria que vocês deixassem registrado em ata que o envelope ele não traz as condições que está sendo solicitado no edital, inclusive com relação à etiqueta. Eles pararam aquilo que eles nem haviam começado, na verdade, se retiraram da sala, foram para um outro local, conversaram entre si, voltaram uns 15 minutos depois... Realmente, essa empresa aqui ela está inabilitada. Ela não atendeu às exigências do edital. Meramente formal. Perfeito. Assim, houve uma... houve também ali uma questão de uma interpretação, né? Como eu joguei aquilo para a comissão, o convencimento, tudo. Mas era meramente formal. Nesse mesmo cenário, numa outra prefeitura... A minha experiência ela vai mais de concorrência e tomada de preso. Acho que isso foi o que eu mais atuei. Faço pregão também, só que numa quantidade menor. Nós estávamos numa concorrência e era legal. Amiguíssimo, assim. Aquela amizade que você acaba pegando ali naquele momento, né? E era só eu e mais uma empresa adversária e conversando com ele e tal. O cara todo sorridente que ele tinha dado o melhor preço.
Ah, já estava confiante.
Era uma licitação de menor preço e ele já tinha saído o menor preço dele ali. Essa licitação também foi em meados de 2009, 2010. Essa marcou bastante a data, porque disso aí depois resultaram umas outras questões. Eu, inconformado que eu tinha perdido no preço, eu falei, cara, me dá essa proposta aqui que eu preciso ver o que, que aconteceu aqui. Eu pego a proposta do adversário e ele fez uma proposta modelo padrão dele e... Não que tenha que ser exatamente, entendo eu, que não tem que ser exatamente como a administração pediu, mas ela tem que ter, no mínimo, aquelas informações que foram exigidas. Sim. E, nesse caso, era uma informação que talvez não tivesse muita relevância. Mas o fato é que, terminada uma frase, ele tinha que ter feito uma vírgula e ter continuado. Eu não vou lembrar exatamente agora qual que era aquela frase, se era uma frase de concordância, assim, dele com os termos, alguma coisa assim. Mas eu sei que não tinha. Eu apontei aquilo para a comissão e falei, eu quero a desclassificação dessa empresa. Porque a proposta dela não atingiu as exigências do edital. Pasmem. Foi acatada, a empresa foi desclassificada e nós ganhamos aquela licitação. Olha, e era um preço vantajoso para a administração, sim, a outra empresa... Mas você vê, né? Então, assim, quando você vai preparado para o jogo e você vai com uma argumentação... Né? Uhum. E são coisas que a gente vive isso até hoje, né? É a questão da estratégia, é a questão de você ir para o jogo, né? Teve uma licitação, você faz muita amizade em licitação. Talvez, num primeiro momento, você faz muita inimizade, porque as pessoas te vejam como um concorrente, às vezes como um cara arrogante, porque, assim, antes da licitação, eu confesso que antes de começar o certame, eu não sou muito adepto a ficar conversando. É. Eu espero quando acontecer a licitação, a hora que já tiver todo mundo entregue as suas propostas, sim, aí a gente conversa, todo mundo ali já na sessão. E eu tinha encontrado um amigo que eu não via há bastante tempo na licitação. E era um amigo que, inclusive, eu fiz no meio das contratações públicas. Fui almoçar, fui na casa dele uma vez, até para a gente poder fazer consórcio com uma outra empresa. Ele me recebeu de braços abertos num sábado de manhã. Foi assim, lindo, foi perfeito. E ele foi para essa licitação, ele estava muito diferente, fazia tempo que eu não via ele. Vi lá, nossa, que alegria, que alegria. Começou a licitação. Bom, começou a licitação, é um jogo. Amigos, amigos, negócios à parte, certo? Momento do credenciamento, passando a credencial, era uma concorrência, não ia ter disputa de preço, nada. Ia ter análise de documentos. Passou, fui o último a analisar o credenciamento. O que, que eu percebo? Que a procuração que ele trouxe para os autos, ela tinha prazo de validade.
Estava vencido.
E aquela procuração estava com o seu prazo vencido. O que, que eu falei? Olha, não tem problema nenhum, ele só não vai poder se manifestar, sim, com relação a alguma questão do edital aqui, na sessão. Vai ter depois os direitos, faça as anotações, tudo bem. Aí ele fala, mas tranquilo. E esse era o amigo que eu não via há muito tempo. Tranquilo, eu tenho uma outra procuração aqui. Espera aí. Uhum. Foi lá, vamos sanear a questão. Ele abre assim a pasta. A hora que ele vai folhear a procuração, o que, que ele vê? Que aquela procuração que ele estava na pasta também tinha prazo de validade e tinha vencido há 30 dias.
Ih, rapaz.
Eu só tinha alegado isso para que ele não se manifestasse. O que, que ele faz? Ele levanta da mesa e ele fala assim, pessoal, não vou nem perder tempo. Sabe por quê? Todas as declarações fui eu que assinei. Então, assim, elas são apócrifas. Elas não têm validade nenhuma. Então, o que, que eu vou fazer? Estou indo embora. Obrigado, valeu. Esse era uma pessoa muito evoluída, um amigo muito legal, a amizade continua a mesma, mas já teve muitas outras situações, poxa, aonde acabou, né, era todo mundo amigo ali conversando, a hora que você aponta, você perde o amigo. Exatamente. Você perde o amigo, poxa.
Eu anotei aqui a moral de cada história. A primeira história, a moral dela é tem que ter etiqueta.
Tem que ter etiqueta.
A segunda, vírgula, não é ponto final.
Boa! Não é. O nosso roteirista Dorais.
É. A terceira... Amigos, amigos, licitação à parte.
Boa, Bruno, é isso mesmo.
Poxa. Estará no mapa mental. Só um.
Fez o trabalho.
Poxa, você pediu para mim falar um, eu falei três. Me desculpa.
Não, foi
aí.
Perfeito. Não acabou. E não acabou que a gente vai fazer um bate-bola aqui, um negócio tipo da Marília Gabriela. Ah. Mas vai ser com o Fábio Poxa, quase eita, que eu misturei a imitação aqui. Mas vamos lá, aqui ó, vou jogar um tic-tac, um toque me voe. Eu toco, você vem pra mim, eu vou lá se dar uma palavrinha de volta aqui. Cito uma coisa, você me responde aqui, com rapidinho, coisa rápida. Vamos lá, entendeu o que eu falei? Eu não entendi, mas vamos lá.
Judite, ajuda ele,
Judite. Você me ajuda que me embolou toda a cabeça aqui, mas vamos lá. Ó, Caio, preparado?
Não, acho que não.
Que ótimo, é assim que eu gosto. Vamos lá. Caio, pra você, sucesso é...
Sucesso é ter prazer naquilo que eu faço no meu dia a dia, buscando fazer da melhor forma e o resultado seja a consequência daquilo que eu fiz.
Maravilhoso, maravilhoso. Direito público?
É coisa séria, é uma oportunidade, tem um oceano azul aí pela frente de oportunidades. Você que está se formando agora, você... está perdido e quer uma área para atuar, se aprofunde, vale a pena. Eu acho que é oportunidade. Direito público é oportunidade.
Perfeito. Dica do Caio aí, ó. Advocacia.
Tá no sangue, é uma paixão. O advogado, eu falo que ele é o protagonista das relações jurídicas, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Nós temos um compromisso muito sério perante a sociedade, que é o certo e o errado, ele tem que ser defendido até por uma questão de justa aplicação de uma eventual penalidade. Então, Direito está no sangue, direito é essencial.
Maravilha. Licitação?
Uma paixão. Licitação é uma paixão, licitação é o meu propósito de vida, licitação é coisa séria, licitação não é para amadores, licitação requer responsabilidade, licitação é aquilo que a gente devolve para a sociedade com responsabilidade.
É como você diz, está no sangue.
Está no sangue.
É isso aí. E para terminar, Caio Henrique por Caio Henrique.
Perdão?
Essa é a mais difícil. Para terminar, Caio Henrique por Caio Henrique.
Escrevendo minha história, cada dia é um dia, é simplesmente uma jornada. E o Caio Henrique está muito feliz de estar aqui hoje com toda essa galera do bem, de conhecer esse grupo com licitação. É uma satisfação imensa e aprendendo a cada dia com cada um de vocês.
Muito bem, estivemos aqui com o Caio Henrique, maravilhoso. Muito obrigado por participar do nosso quadro aqui de humor. E é com você, Tony e Bruninho.
Valeu, obrigado. Muito bem. Eu quero chamar aqui o Will, da nossa produção, para ele subir na tela o nosso querido e ilustre mapa mental. Então, lembrando, hoje falamos sobre técnicas práticas para que você possa ter sucesso no mercado de licitação. E nosso querido convidado, no caso do dia, foi o nosso querido Caio Pedroso, junto com o Antônio Lima, fazendo comentários, trazendo aqui estratégias práticas para que você possa alcançar objetivos maiores aí no mercado de licitação. Então, Will, como que ficou esse mapa mental?
O nosso mapa.
Vamos lá então, Bruno. Começamos trazendo coisas que o licitante precisa ter para um bom desempenho nas licitações públicas. Na sequência, trouxemos que o empresário precisa conhecer do seu negócio e entender tudo aquilo que pode impactá-lo direta e indiretamente. O Caio trouxe exemplos para ajudar os licitantes a captarem licitações e usarem funcionalidades do Com Licitação para criar estratégia e traçar metas. Não deixe de ler o edital do começo ao fim e faça essa leitura tempestivamente. Essa foi a dica trazida pelo Caio ao esclarecer a importância de analisar o edital. Foi pincelado sobre a importância da matriz de riscos e concluímos esclarecendo o que é um licitante combativo. E para você que deseja guardar esse super material, acesse o link aqui na descrição e tem acesso na íntegra. Bruno, é contigo.
Muito bem, tá cada dia melhor. Muito bom. Will, né? Tá cada dia melhor. Claro. Muito obrigado, Will. Caio, pra gente encerrar esse episódio, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Uma dica a todos os licitantes que estão nos ouvindo ou nos assistindo, que querem ter sucesso no mercado de licitação.
Se preparem, reforço, conheçam do seu negócio. Se você não tem experiência, não hesite em procurar alguém que tenha experiência, porque com certeza isso vai fazer diferença. Fica aqui mais uma dica da ferramenta do Com Licitação. Se você que está nos escutando, se você que está aqui vai nos assistir e ainda não conhecem as ferramentas, entre em contato com o pessoal, veja o que essas ferramentas trazem de oportunidade, porque eu tenho certeza que elas vão fazer o diferencial no seu negócio. E se aprofundem mais, porque existe muita oportunidade. Um último dado só no final, só no primeiro semestre de 2022, de acordo com o Compras Gov, foram 73 bilhões de contratações de valores contratados. Desses 73 bilhões, salvo engano, na casa de 29, 27 bilhões foram para microempresas e empresas de pequeno porte. Mais 79 mil processos homologados. Então, tem muita oportunidade, não perca dinheiro, não perca oportunidade. Se aprofunde, mergulhe.
Muito bom. Bem.
Antônio, obrigado pela sua participação mais uma vez.
Eu que agradeço, meu irmão.
Tamo junto. Estamos pessoal, juntos. Até a próxima terça-feira, mais um ConlistaCast para vocês. Um grande abraço.
Tchau, tchau.
Valeu, pessoal.